Neste domingo que passou, dia 18, a Rádio Marconi completou 3 anos nesta nova fase, operando na frequência modulada no FM, né? Mas como todos sabem, a Rádio Marconi foi fundada em fevereiro de 1951. E ao longo desses 70 anos, a evolução foi sempre constante. Em algumas épocas avançou mais, em outras menos, mas o fato é que a rádio construiu uma trajetória de participações sociais, registrou os principais acontecimentos, sempre provocou a sociedade para importantes reflexões, valorizou muito a cidadania, a cultura, os direitos que cada um tem, celebrou e cresceu junto com a sociedade. E quando a gente conta histórias, né, de um país, de um estado, de uma região específica ou de um município, e principalmente de um município, a gente consegue facilmente tocar o coração das pessoas porque relembra com elas fatos importantes que elas também vão lembrar. O Rafael Niero gravou recentemente uma entrevista em forma de uma conversa informal com o senhor Armando Betiol, uruçanguense, com seus 90 anos de idade, pouco mais, né? E ele fala de histórias relacionadas à Rádio Marconi e, claro, ao idealizador e criador dessa emissora, o Monsenhor Agenor Neves Marques. Então, prepare-se que vem história por aí. E para iniciar essa conversa, o senhor Armando fala de uma época em que tudo começou, ou seja, final da década de 40 e início da década de 50, que foram os primeiros passos da Rádio Marconi. E foi ali que tudo começou. Conte para nós, senhor Armando Betiol, foi mais ou menos assim, foi por ali que começou, né?
Foi ali. Aí depois o pai comprou, então ele botou o serviço de alto-falante aqui na igreja. Tem duas escadas redondas para subir de lado, não tem? Então, naquela escada, onde tu tem a estátua da Pietà, que é do lado de, quem entra do lado direito, subia lá em cima, então tem uma salinha menor do que essa aqui, mais baixa. Então ele instalou lá em cima primeiro o serviço de alto-falante. Quando ele comprou lá dele, ele tirou de lá e botou aqui, na rádio. Aí ficou uns 3, 4 meses. Entendesse? Foi onde, então, a Maria Damiani começou a trabalhar. A minha irmã Olinda foi a primeira discotecária. Como é? Discotecária, né? Na rádio. Trabalhou 70 anos aqui com eles. Entendeu? E aí depois começou a passar esses locutores todos, né?
O senhor pegou tudo. Toda aquela época, então, que saiu da igreja, foi lá para a casa
tudo.
Paroquial?
Peguei tudo. Na casa paroquial, aqui embaixo, na casa velha. Depois eles desmontaram, né? Na casa antiga. Depois, então, foi lá para o edifício Kennedy.
O senhor lembra como é que era a rádio na casa paroquial naquela época ou não?
Era uma sala só, era assim, não era muito, não tinha uma instalação muito, acho que não era muito, mas é uma coisa que, o que é que vou te dizer? Dava para o gasto, entendeu? Dava para o gasto. Aí ficou uma porção de tempo ali, depois então eu consegui o edifício que ele, então passou para lá. No dia da inauguração da rádio, ele trouxe foi feito um show de música ali lá no Cine Veracruz, né? Como o cinema comportava só para 360 pessoas só, então distribuiu-se uns convites aqueles que mais trabalhavam com ele, né? Então ele trouxe um conjunto ali de Criciúma que eu me esqueço, eu estou com um nome, mas não. Eles tocaram só o repertório dele, foi só aquelas músicas dos Demônios da Garoa. Então me lembro bem do nome, o Frederico Casagrande, o Lila era um, e o Paulo Meller era outro, que fazia parte do conjunto. Trouxe também um coral de 35 vozes femininas de Florianópolis. Eu acho que não era da universidade, que a universidade naquela época ainda não existia. Muito bom o coral. E trouxe o Sérgio Napoli, ali de Veneza, que era tenor, então ele cantou o Torna Sorrento e o Santa Lucia. Depois disso, o rapaz foi para... Eu não sei se ele foi para São Paulo, em seguida ele foi para São Paulo ou para o Rio, para ser professor melhor. Desse. Nunca mais subi nada dele depois.
Isso que aconteceu no cinema foi o lançamento da rádio, é isso?
Festividade. E falou, foi coisa, né? Teve missa, teve essa coisa. Então ele fez a noite lá no rádio. Então ele foi crescendo, foi indo, até que chegou aonde está.
Além do Rafael Niero, Ed Carlos e Gustavo Marques também participaram desse trabalho. Desde a gravação, a edição e agora a extração dos principais momentos também. Senhor Armando Betiol, você lembra, claro, muitos locutores passaram por esses microfones, mas você lembra dos locutores daquela época, algum nome em especial?
Uma porção deles, né? Gilmar Machado é um locutor muito bom, Gilmar Machado. Ele trabalhava o dia todo, entendesse? Né? Ao meio-dia, então, ele ia almoçar, então tem um disco de vinil, né? Devia ter acho que uns 60 centímetros, mais ou menos. Então ele botava aquele disco de vinil, que levava parece que, mais de 50 minutos para rodar, então dava tempo dele almoçar nas suas coisas e ele voltava.
Que outras pessoas que você lembra também que foram colaboradores nessa história da Rádio Marconi?
A Maria Damiani, depois trabalhou aquela do Luciano, a Lucy Damiani também trabalhou, a Emma Rossi também trabalhou, os rapazes foi a Gemar, o irmão do Sérgio Costa, o mais velho também, o Ademar. Depois o Ademar daquele foi trabalhar na rádio ali em Itajaí, eu não me lembro qual era a rádio, aí depois ele se elegeu vereador e depois foi para São Paulo e trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirante de São Paulo.
Senhor Armando, o senhor participou de algo assim na rádio, chegou a trabalhar ou ajudou em algo?
Não, só ajudei para assim, construir, né? Mas assim, na rádio não. Tem muita coisa feita por mim, entendeu? Meu primeiro irmão, né? Aí a igreja, por exemplo, cansei de carregar tijolo e fazer o serviço de bocha, né? Que leva água para os trabalhadores. Essa igreja ali, ela foi construída sem um tostão, só de doação. Mais dinheiro, então os colonos deixavam de engordar, vamos dizer, uma galinha. Aí vinha a missa, trazia a galinha viva para então fazer um leilão da galinha, R$1.000, R$800. Porque dinheiro ele não tinha, então dava isso aí.
Ô, senhor Armando, e como é que era a rádio naquela época, assim? Como é que o pessoal tratava a rádio? A audiência era boa na época? O senhor lembra disso? O que falava na rádio estava falado?
Estava falado, a audiência era boa, todo mundo escutava. Aí o padre Leonor, ali onde é o bar do Quino, ali embaixo, ele e o Nini, né? Então ele montou, abriu uma loja de rádio, né? Então a colonada toda veio comprar rádio. Então eu assisti um rapaz ali que é ali do Rio Perto de Cocal, né? O nome dele até é José Zacaron, mas já falecido. Ele veio comprar um rádio e disse, eu queria um rádio. Tá, como é que você quer um rádio? Assim, eu não me importo o preço, não quero saber quanto é que custa. Não quero saber qual é a marca dele. Eu só quero um rádio que o padre Genor fale. Então, se o rádio não pegasse o padre Genor, eu não queria, né? Queria um rádio que pegasse... Ele só interessava a fala do padre Genor no rádio.
O senhor chegou a acompanhar a parte das cartas que chegavam, que até quem selecionava era a irmã do senhor, né? As primeiras cartas, né?
Isso, agora a Rosa faz muito bem o programa da Andorinha Mensageira, entendeu? Esse programa aí nunca deve terminar. Isso deve ter que ser igual o Cunhaque Dreher, de pai para filho, entendeu? É? Não pode acabar. Ele gozava, ele ria, ele cantava, ele assoviava, lia os sonetos. Então teve uma moça, né, uma vez que escreveu para ele, que era a moça, e que ela estava assim desanimada, porque ela não se arrumava, mas não arrumava namorado, tá, essa coisa toda, e estava com medo de ficar titia para titia, entendeu? Tá? Aí o que esse safado fez? Né? Eu pensei, porque ele disse, olha minha filha, eu vou te dar um conselho. Faz o seguinte, domingo que vem, a Rosa contou, né? Domingo que vem, toma um banho, penteia bem o cabelo, passa um rouge, passa um batom bem vermelho nos lábios, bota um vestidinho, mas não bota um vestido meia canela, bota uns quatro dedos ou mais para cima do joelho, E tu vem, tu vem à missa e depois, então, tu desce, tu te senta no jardim que tu vai logo, logo vai arrumar um namorado. Tu vê? Nesse negócio de benço para as formigas, para os ratos. Olha, ele atendia todo mundo. Atendia todo mundo. Ele tinha, eu não sei onde é que ele ia buscar tanto tempo e tanto humor e tanta disposição. Não dava para acreditar. Não dava para acreditar. Estava aí o Adão lá no casarão onde ele morou. Aí não dava para acreditar. Onde foi aquele dia, né? De noite, tirando o reboco para reformar, que depois saiu para ele. A minha irmã Olinda, por exemplo, ela foi assim que ele chegou de depois eu falo assim, para lembrar de quando veio de Siderópolis. Estava em cima, tirando o reboco para fazer a reforma, aí toda terminava, quando era umas 8 horas da noite, 9 horas, então ele subia com uma cesta, com um lanche para nós, né? Sanduíche, queijo, frito, café. E um dia, então, estava lá eu, meu irmão, ele, a Olinda e a Ida. Ele começou a comer sanduíche, chegou o irmão dele e disse, Nevinho, é para ti depressa lá no deserto, era 9:30 da noite, que lá tem um contexto que está morrendo. Ele largou o café, o sanduíche, pegou o carro e foi. Meia hora depois ele voltou. Quando ele foi terminar de comer o sanduíche, o irmão dele voltou, Nevinho, é para ti ir lá no deserto. Lá no contexto, mas eu já fui lá. Não, agora é a velhinha. O velho morreu, né? Aí a velhinha estava na cama, eu disse, o que é que tem esse movimento aí? Então lá um pouco disse, não, esse, né, o seu marido morreu, ó, viu, e o outro lado morreu também. Menos de uma hora de diferença. Aí quando ele veio, então ele terminou de tomar café, mas ele atendia todo mundo. Assim que ele veio de Siderópolis, mês de maio, que é consagrado a Nossa Senhora, e mês de junho, que é consagrado ao Coração de Jesus, ele fazia os 31 dias de novena na igreja. E toda noite ele contava uma história, ele inventava. Tu sabe que tinha gente que a igreja entupia, não tinha, ficava todo mundo no lado da igreja para escutar. Todo ano ele fazia. O encerramento então fazia com aquele encerramento de como é que se diz? De ele era fora de série. Ele, e olha, com ele não tinha. Com ele não tinha tempo ruim. Se ele cismava de fazer um negócio, ele metia a mão e fazia.
Muito bem. Além do rádio, o Monsenhor Agenor exercia várias outras funções, inclusive tinha uma moto, algo que era uma novidade na região. Conte para nós, seu Armando.
Na moto ele fazia... Na moto ele fazia tudo, qualquer coisa, tu disse. Tem uma ou duas só. Quando ele veio, veio ele mais uns 6, 4 padres lá de Siderópolis de moto. Né? Até então a recepção foi feita ali na esquina ali da loja Cinderela. Ali, né? Ali então o pessoal parou para esperar ele, né? Então ele desceu. Aí foi dado os votos de boa-vinda, que é o prefeito na época, foi o Zifirino Búrico, discursou, tá? Ele veio aqui para a igreja, aí depois de rezar uma missa, aí a partir dele ficou.
Agora, pelo que o senhor falou ali, ele tinha um, vamos dizer, um poder assim a nível estadual também, né? Ele era conhecido a nível estadual.
Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais.
A mais que nível estadual também?
Mais, muito mais. Muito mais. Ele deixou de ser o secretário de Educação, deixou de ser tudo, não quis. Ele amava, ele gostava, aqui de sangue, ele amava isso aqui demais. E o bispo mandou ele para cá, por quê? Porque o bispo, na época, o arcebispo Dom Joaquim Domingos de Oliveira, entendeu? Ele era português e ele não gostava dos italianos, ele odiava os italianos. Então, como o padre Gil era italiano e ia embora para a Itália, então ele trouxe o padre Agenor. Mas eu fui padre em Itajaí, Criciúma, Siderópolis e aqui. E aqui ele ficou até morrer. Então ele mandou o padre Agenor, por quê? Porque o padre Agenor é brasileiro e é tudo italiano, então o padre Agenor brigar com, como é que se diz, com a população de Uruçanga, né? E foi ao contrário, entendeu? Sempre tem aquele que não gosta, né? Mas 98% na eleição, escuta bem, né? Na eleição em 54, saiu candidato aqui pela UDN, Dr. Aldo Caruso McDonald, era um médico, filho de Uçanga. Um médico que atendia a família, atendia tudo, e de uns ele cobrava, de outros ele não cobrava. Ele ia, por exemplo, ia no interior fazer uma visita para o doente, ele medicava o doente, depois então ele ficava esperando para ver a reação do medicamento, ficava lá umas 2, 3 horas, entendesse? E saiu o Américo Cadorim, aqui da fábrica Cadorim. Entre um e outro, era a mesma coisa que o quê? Que o, vamos dizer o quê? O David e Golias, mais ou menos assim, entendesse? É, ele abraçou a candidatura do Cadorim, que era do partido dele. Ele foi de em casa em casa, principalmente daqueles da UDN, dos velhos, dos mais de idade. Chegava lá e dizia, ó, oh, Beppe, já tem eleição, né? Tem, pois é, tem. É, mas eu vou votar no Dr. Aldo. Aí ele começou assim, pois é, já pensou votar no Dr. Aldo? O Dr. Aldo é um homem muito bom, é um médico muito bom, é um médico que se tem dinheiro ele te atende, se não tem dinheiro ele te atende, é a mesma coisa. Já pensou tu votar no doutorado, aí tu vai perder o médico, porque ele vai para a prefeitura e vai deixar de ser médico. Então o colono, o que ele fez? Bom, mas ele tem razão, né? Se eu voto para prefeito, depois ele vai na prefeitura, depois nós não temos mais o médico. Então eles, do partido do médico, votaram contra o médico, votaram no candidato para Adrenor, e o Adrenor ganhou a eleição elogiando o médico. Entendesse? Quer dizer, não tira, deixa ele lá. Ele é bom, vai fazer muito mais. Depois tu perde o médico, tu não tem que o médico que vem para cá depois. Tu sabe quem é que vem? Não se sabe. Então, vamos deixar ele lá que tem lá no lugar dele. Ganhou a eleição.
Sem falar mal do cara, ele fez.
Elogiando.
Que as pessoas,
né,
não votassem nele.
É, elogiando, né? Elogiando ainda. Então tu vê como é a inteligência dele, como é que ele era. A inauguração do Banco Inco, não é o prédio antigo que tinha. Então mandaram chamar para ele benzer o Banco Inco. Ele foi, juntou do chão uma folha de árvore qualquer uma, né? Aí começou a falar. Olhando para aquela folha, ele fez um discurso que durou 45 minutos, que eles pediram para ele falar mais sobre a folha. Então ele começou a dizer que a folha veio porque alguém botou uma sementinha. Então aqui depois a árvore cresceu, botou os ramos, Banco Inco, alguém fundou o banco, o banco cresceu, saiu um galho para aqui, saiu uma agência aqui, outra agência lá, está aqui, e as folhas eram os clientes do banco. Ele era fora de série, ele não. O sermão dele, tu podia, ele podia, 2 horas, tu pedia para ele falar mais ainda.
Eu assisti muito desses sermões, inclusive, né? Que bom, né? O senhor Armando fala também sobre um episódio desconhecido por muitos. A troca de um lugar num voo, né? Que acabou salvando a vida do Monsenhor Agenor Neves Marques. E o outro avião acabou caindo.
Uma das vezes também, quando tinha aquela ponte aérea São Paulo-Rio, então ele pegou o avião em Florianópolis, tinha audiência marcada para tal hora de amanhã, vamos dizer, né? No Rio, ele pegou o avião, quando chegou em São Paulo, não tinha mais voo para ele chegar lá com a audiência com o ministro, na época, foi em 60, né? Aí então ele começou a chorar, a falar e a pedir para a moça que desse um jeito para que conseguisse para ele viajar. Disse, nem aqui, ó, eu vou em pé mesmo, sabe? Explicou tudo. E a moça disse, não tem jeito. E do lado, lá no canto, tem uma moça nova. Ele disse, ela escutou a conversa. Não, o senhor quer ir? Não, eu tenho que ir, né? Então o senhor vai no meu lugar, tu vê, né? O senhor vai no meu lugar, que é meu voo agora, né? Que o senhor vai chegar a tempo lá no Rio, né? E eu vou no voo do seu avião. Ele chegou e a moça não chegou, que o avião caiu, tu vê.
Em que ano que foi isso, Armando?
Foi na década de 60, por ali. 60. Um pouquinho antes, porque depois que Aí depois se mudaram tudo para Brasília, né?
Ainda, o senhor Armando, ainda sobre a política, tem algumas histórias de quando ele ia pedir voto, que o pessoal ficava do partido de oposição ficava monitorando ele, o senhor lembra
histórias? Mas ele dava jeito, ele driblava, ele não... Ele chegou uma vez, chegou a vestir aqui o sangue, tinha a dona Minerva Vesvati, se você conhecesse, trabalhou muito tempo com ele. Né, política igual a ele também. Então, o que que é? Então, o pessoal não tem uma eleição, e tem um pessoal que tem a perseguir a Minerva. Onde a Minerva ia, ele deu atrás, na colônia. Né? Então, a Minerva dizia, bom, saia para ir lá na casa do Armando Bettiola, ali no resto do Burri. Ela saía dois no carro atrás dela. Ela não podia que... Entendesse? O que que ele fez? Pegou o pai da Rosa Minhotella, vestiu ele de mulher, com uma peruca loira, e botou o pai da Rosa no carro da Minerva. Então ele saía com o carro e os dois, três iam atrás dele, pensando que fosse a Minerva, quer dizer, então ele imobilizava aqueles que faziam política, entendeu? E a Minerva fazia política do outro lado. Tudo bem.
Ele driblava, mas tinha outras desse tipo também, né? Outras histórias
tinha história, né? Ele fazia muita, como é que se diz? Folheto assim, desse de com uns versinhos assim de
Ah, os versinhos. É. Poemas, versos.
Tudo. Ele não dá para acreditar o que esse homem fazia.
Uma outra obra importante do Sanga é Para José da Criança, né? Ou uma entidade, um orfanato, né? Que teve dezenas e dezenas de crianças. E a comunidade também ajudava. Vamos perguntar aqui ao seu Armando Bettiol.
E donativo, por exemplo, né, para o país da criança, como nada ajudava, fazia de tudo, entendeu? E só não tinha o dinheiro, né? Agora no final já tem, mas na época atrasada assim não tinha, né, que não adiantava, né? Então usava muita comida, muita coisa, né? E ele também no país da criança, lá em cima, toda a vida teve. Hoje deve ter, não sei, mais 5, 6 crianças só, né? Tem uma época que tinha 190, 200 pessoas lá em cima, de 0 ano até os 16, 17 anos. Quantas moças que estudaram aqui no ginásio, se formaram e casaram aqui em Uçanga. Outras foram embora. Tem uma que foi prefeita duas vezes, prefeita de Jaraguá do Sul. Estudou aqui no Paraguai, foi, como é que se diz? Interna do Paraíso da Criança. Ter uma pessoa dessa, não esquece nunca um padre desse, né? Entendeu?
Ô, senhor Armando, para a gente mudar um pouquinho aqui agora a nossa conversa, o senhor lembra de como era antes esse espaço aqui? Hoje a gente tem um complexo aqui, né? Com a igreja, casa paroquial, mas o senhor lembra de como era antes, quando aconteceu a construção do paraíso, da casa antiga do padre aqui também? O senhor lembra disso?
Lembro. Aqui era um muro. Aqui só tinha a igreja e a casa paroquial antiga. Atrás da igreja era o hospital, o cemitério, e aqui então tu subia essa estrada que tem aqui, a estrada de chão, curva. Aqui em frente, ali mais ou menos ali em frente, ali onde é aqui a casa paroquial, tinha era a estrada que ia para Treviso, tá? Daqui tu ia para Treviso.
Via Santana, daí passava por Santana, é isso? Rio Carvão?
Rio Carvão, baixo, Rio Carvão alto, Bevedere, lá tu descia para Treviso. Então, aqui em frente, a casa aqui entre a casa paroquial aqui da rádio, tinha não era um túmulo, mas como se fosse um túmulo, né? Porque a família Ferraro, lá do BVD, um Ferraro casou com uma Barrichello. Então, vieram fazer o casamento de coisa aqui na igreja. Então, veio gente da... a cavalo, vieram os testemunhas, mas os três, quatro casaram, né? Aí quando montaram o cavalo, que foi para ir embora, antes do meio-dia, isso, na subida aqui do morro, mais ou menos a noiva estava mais ou menos ali, na imediação aqui, entre duas casas aqui. Um irmão do noivo, do Ferraro, puxou de uma pistola, uma garrucha, e puxou e disse, viva o noivo, e deu um tiro, atirou para alegria, né? Que pegou aqui no pescoço da noiva, começou um tombo, matou. Aí foi aquela correria, né? Mas não foi de propósito, entendeu? Aí já pensou, lá no vivendeiro, fazendo a comida, esperando a pessoa para comer, e ele chega com a noiva morta. 1900 a 1905, 1908, por ali. Eu falo isso baseado porque eu tenho uma tinha, né, que apareceu, uma prima, que uma irmã dessa que morreu casou com um meu tio, entendeu? Uhum. E ela então teve uma filha, a primeira filha que ela teve, então botou o nome de Matilde, que era o nome da noiva.
E essa, a noiva que faleceu, né? O nome da noiva.
Matilde. E ela, essa que casou com meu tio, que vinha ser irmã dela, então ela botou o nome da filha, que vinha ser sobrinha da noiva, botou o mesmo nome. É 1902, 1903, por ali. Aí é tudo mato, né? Capoeira. A gruta aqui, nós começamos a fazer a gruta aqui. Eu, o Adão, meu irmão, o Moacir Damiani, o Vangelo Sartor, o Berto Sartor e o Ed Damiani. Tentamos fazer lá no passo do Marco Costa, do pai do Sérgio Costa. Então fomos para lá, só nos domingos de tarde, que durante a semana a gente trabalhava, né? Aí trabalhamos umas 5, 6, final de domingo. Quando estava aparecendo o serviço do córrego, parecia ser bom, entendesse, né? Deu uma enxurrada da chuva de verão que carregou tudo. Então, desistimos de fazer lá, né? Aí depois, eu fazia aqui, né? Essa aqui, então
como você... Onde é hoje, aqui do lado da casa paroquial.
Onde é ali, né? Não tinha casa paroquial, mas...
Sim, foi então, antes da casa paroquial.
Sim, bem antes, foi em 54. Então, todo domingo, também de tarde, nós íamos para aí, deixava de ir a futebol ou domingueira na festa da colônia para fazer a gruta, né? Aquela figueira ali foi eu e meu irmão que plantamos, né? Aí foi tudo cavado a picareta e a pá e carregado a carne de mão, porque na época não tinha.
Era o que? Um barranco ali?
Era barranco, né? Um barranco. Né? Fazia terraplanagem, aterrar e depois então fazer aquelas pedras ali, foi colocado tudo lá em cima, tudo na força do braço.
O senhor lembra também da construção do Paraíso e dessa primeira casa aqui onde era o padre?
Essa primeira ali não. Ali foi feita em 1900, né? Ali essa primeira casa ali foi colégio misto, entendesse? A menina e menina. Só que para menina era internato, para homem não, né? Porque muita gente aqui de Rio Santo estudou ali. Muitos homens também, rapazes, estudaram ali no tempo das irmãs. Depois elas foram embora e acabou, né? Essas ideias, mais ou menos.
O senhor não participou da... Não lembra da construção, não participou, mas da reforma, sim, né?
Ah, da reforma, sim. Da reforma, quando o padre veio, que era da prefeitura, foi cadeia, lá foi colégio das irmãs, que são da mesma ordem dessa que tem aqui hoje, são as mesmas, da mesma irmandade. Aí elas foram embora, então lá passou a ser o grupo escolar professor Tibúrcio de Freitas. Até hoje eu procurei por tudo, não achei, não sei quem é esse Tibúrcio de Freitas. Não sei se ele tem um outro nome, né, mas Tibúrcio de Freitas eu não achei nada, né. Esse é o grupo. Até novembro de 41. Em novembro de 41, então foi inaugurado o grupo lá, o Barão do Rio Branco, onde hoje é o colégio ali, né. Ali depois, então, foi cadeia. Quando foi feito o cinema, a cadeia era lá embaixo, então a cadeia saiu de lá, daqui para cima, a cadeia. O padre de novo veio para cá em 48, que ele sempre gostou de criança, de dar instrução para as crianças, a juventude, né? Quantos conjuntos que ele fez, quanta coisa que ele fez, para juntar a missa dele aos domingos. Ali no altar onde ele fica, ele não podia nem passar, que estava assim de criança, que os pais traziam as crianças de 5 anos até os 8, 9 anos, ficava tudo ao redor dele, ali, enchia de criança, né, que ele gostava, né? Então ele começou, a primeira coisa que ele fez foi instalar um paraíso da criança. E a primeira professora também foi a minha irmã Olinda, né? Aí era lá embaixo onde é o Bradesco, tem um prédio antigo lá. Eu fico lá uns 3, 4 anos. Foi feita a reforma desse aqui, então eu veio para cá, né? Daqui por então ficou pequeno, então foi feito aquele grandão, né? Foi construído em 1950, 59, acho que foi inaugurado. 58, 59. Aquele grandão. E depois, então, ele fez aqueles dois pavilhões lá com a escola profissional, né? E assim foi, né? Capela. Quando ele veio para cá, devia ter umas 16. Quando ele saiu, deixou como ele construiu para ser. Isso acho que mais de 20.
Você que ligou o seu rádio agora, nós estamos aqui ouvindo as palavras do senhor Armando Bettiol, né, que está de parabéns. 91 anos de idade, né? Uma memória muito boa ainda. E traz aqui informações sobre a história da Rádio Marconi, mas que tem, né, intimamente muita relação com o seu fundador, o Monsenhor Agenor Neves Marques. O senhor Armando Bettiol também comenta sobre o tombo da árvore do padre Agenor e sobre mais um momento em que ele escapou da morte.
Na época do centenário de Usanga, então ele introduziu aquela magnólia branca, né?
Sim.
Que tem uma aqui do lado. Então ele foi achar uma lá em cima, parece que lá no rancho dos Bugres, mais para cima, lá em Azambuja. Então ele foi bater uma foto para ver a flor como é que era. Mas só que a flor era virada para cima. Então ele foi trepar na árvore para bater, né? O galho quebrou. Ele caiu. Outra vez ele vinha com a ida lá ali do rancho dos Bugres, tinha o Dorvalino. Aí o carro dele quebrou, então ele estava vindo a pé, passou o Dorvalino com a esposa dele e parou, deu carona. Então a moça, a esposa, vinha na frente, banco do caroneiro, tu vê, né? Ela desceu pro padre sentar. Não, senta a senhora aí, fica aí, vou aqui atrás. E sim, não. Ele não sentou atrás. Aqui na frente, aqui onde mora o Juvelino Filtrin, tinha um caminhão parado na beira da estrada. O rapaz, o marido, que devia ter vindo, não enxergava bem, não bateu na carroceria do pico da carroceria do caminhão, não arrancou o pescoço da cabeça da mulher, não matou a mulher. Tu vê, se o padre Genor vai na frente, tem duas vezes, escapou. Tanto do avião como no carro. O que ele tinha nas missas dele, ele o... Foi na década de 60, entre 60 e 70. Ele fez um sermão da montanha 2 horas e meia. Se passasse uma mosca em cima de ti, você escutava os anos dela. E ninguém reclamou do tempo. Ficava todo mundo... Ele cativava a gente, ele tinha um carisma que não dá para acreditar o que ele... Como é que ele podia fazer aquilo? Perdi a atenção, eles nem tossiam para escutar. Entendeu? Nem tossiam. Era impressionante. Não dá para... Hoje em dia tem bom orador, mas igual a ele, outra, né? Não escrevia a máquina. Ele não escrevia a máquina. Ele é tudo do próprio punho. Só com a caneta, só. Não a máquina de escrever, ele não escrevia. Esses livros, que ele, a correspondência dele que ele fazia, tudo na caneta. Os livros, então ele fazia o código, então a ida então, passava, a gente passava limpo, né? Aí então, eu poderia ver então, se tinha algum erro para acertar.
Ouvimos as palavras do senhor Armando Bettiol. Esse trabalho foi feito pelo Rafael Niero, em parceria com o Ed Carlos, e nesse momento, né, foram extraídas algumas partes mais importantes, mais reveladoras, sobre a história do Monsenhor Agenor Neves Marques, né, a história que, como já falamos, se confunde com a história da própria Rádio Marconi, uma criação do Monsenhor. Parabéns ao senhor Armando Bettiol, pessoa que frequentemente vemos passeando pelas ruas centrais da cidade, né? Ainda tem uma grande lucidez, né? E que trouxe esse conteúdo muito importante, contando histórias da nossa cidade de Uruçanga. Muito obrigado, senhor Armando. Saúde para o senhor.